O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Este livro, ele é uma advertência feita pelo profeta na época da reconstrução de Jerusalém, quando eles haviam voltado da Babilônia. Eles passaram escravos lá por 70 anos. A reconstrução da cidade e do templo foi um período muito difícil, envolto em muita desobediência da parte do povo, em formalismos da parte dos sacerdotes, do casamento do povo com pessoas que não faziam parte do povo de Deus, com a ausência de sentimentos de amor pelo próximo. As pessoas não queriam pagar os seus dízimos para socorrer os que estavam passando fome, os que estavam nus, os estrangeiros. E esta situação levou Malaquias a escrever esta mensagem. Mas como ele era um profeta de Deus, e os profetas, quando eles abriam a sua boca, eles não falavam só das coisas daquele momento, mas eles falavam do grande plano que Deus tem para esta humanidade e que nós nem sempre alcançamos bem, porque a gente vive mergulhado nessa ilusão do tempo. E a história nos parece muito longa. A palavra de Deus ensina que há uma diferença de tempo muito grande entre o tempo de Deus e o tempo do mundo. Nas regiões onde habitam os anjos, os santos, e na região onde nós habitamos. Parece que Malaquias está muito longe do nosso tempo, assim como Moisés, assim como o pai Abraão. Mas um exame cuidadoso dessa história vai nos indicar que Deus esteve trabalhando todo este tempo para se revelar a nós e para dizer: olha, eu vou fazer cumprir no meu filho a promessa do reino de Deus. A tua descendência, ele disse a Abraão, eu vou multiplicar como os grãos de areia que existem nas praias dos mares e como as estrelas que estão nos céus. A nós parece que, quando ele falou a Abraão, este tempo está perdido na história. Mas isso não é verdade. Todas essas coisas foram ditas tendo como fim dar cumprimento à promessa que o Senhor fez ao Pai da fé e que iria se concretizar na pessoa do seu Filho Jesus. Entregue a este mundo para ser sacrificado como derradeira oferta, servindo aquele sacrifício para comprar-nos, tendo ele o dom de perdoar os nossos pecados e nos conceder ressurreição e vida eterna, nos preparando para que nós pudéssemos entrar na casa do Senhor, no cumprimento da promessa. Enganam-se aqueles que pensam que a promessa não se cumprirá aqui, porque a casa do Senhor será estabelecida aqui também, haverá novos céus e nova terra. Esta promessa está se cumprindo. Portanto, quando os profetas, todos eles, faziam profecias a respeito de Israel e do povo de Deus, eles sempre lembravam o cumprimento da promessa e o dia da vinda do Senhor. E Malaquias não foi diferente. Ele fala aqui no capítulo 3 a respeito da vinda do Messias. Ele faz muitas advertências ao povo. Mas nós queremos fazer aqui uma abordagem apenas do capítulo 4. Ele diz que o dia do Senhor virá ardendo como fornalha. O que é uma fornalha? É um lugar onde o fogo é extremamente destruidor. Quando ela está acesa com toda a sua força, que você joga ali dentro, desaparece. É incinerado imediatamente. Tudo se desfaz dentro dessa fornalha. Os profetas, eles utilizavam de imagens muito fortes para fazer com que estas impressões permanecessem gravadas nos nossos corações. Gravadas. Ele então diz, olha, o dia do Senhor é um dia em que todas as coisas vão se consumir. O que é que vai se consumir? Ele segue dizendo, os que vivem mergulhados na soberba, que é o orgulho, que é a vaidade, aqueles que cometem a iniquidade, estes serão como a palha. Imagina, qualquer coisa jogada dentro de uma fornalha se desfaz. A palha, então, não se tem nem notícia dela, não sobra nem sinal. Advertência feita para todos os povos de todos os tempos, porque o dia do Senhor vem como fornalha, purificando e queimando toda a iniquidade e todos aqueles que viveram cheios de vaidade, de orgulho, que são os que se colocaram como donos desse mundo. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que não lhes deixará sequer raiz nem ramo. Quando o reino de Deus chegar, se instalar na terra, a Jerusalém, nova, casada com o Cordeiro agora, todo o mal será extirpado da face da terra. Não vai ficar nem um malzinho sequer. Nem lembrança dele. O Senhor diz, olha, eu vou apagar do vosso coração toda lembrança das coisas que foram. Será um mundo bem diferente do mundo que nós conhecemos hoje, onde a injustiça impera por toda parte. Onde nós estamos diante da fome, da violência, da intranquilidade, da incerteza, das tragédias que todos os dias nós vemos estampados nos meios de comunicação e das muitas que nós não vemos, que estão se passando em lugares onde sequer tem meio de comunicação. Muitas, muitas são as tragédias, se nós pudéssemos ver em todos os lugares desse mundo. Mas para vós, ele está falando agora da geração bendita, da descendência de Abraão, ele diz, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Ele trará nas suas asas a cura de todos os seus males. Todos os seus males serão curados. É interessante, irmãos, a gente perceber que desde o começo a nossa vida é uma luta. E não é só a nossa vida, a vida dos que foram antes de nós, dos que viveram no século passado, nos outros séculos anteriores, no milênio antes de Cristo, desde quando se tem notícia que o Senhor falou ao seu povo, há uma luta daqueles que receberam o Espírito do Senhor, a sua mensagem, a sua promessa com o inimigo de Deus, que está aí desde o começo dos tempos, envolvendo esse mundo em mentiras. E esse atrito da nossa alma com o inimigo de Deus e com as tribulações geradas por esse atrito faz com que nós estejamos com as nossas almas cansadas, enfermas, atormentadas, envolvidas pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Isso faz parte das nossas enfermidades. E só este sol da justiça, ele pode nos curar. Porque ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é o sol da justiça. E até os últimos dias nós continuaremos sofrendo as nossas angústias, os nossos tormentos, as nossas incertezas, porque o diabo não nos deixará em paz, como ele não deixou nenhum dos outros que foram antes de nós em paz. O prazer dele é atormentar a nossa vida de todas as maneiras possíveis. Mas nesse dia, toda obra maligna, ela se queimará. Será destruída. Não vai ficar sequer sinal, nem uma raizinha, nem um ramo de toda essa árvore maldita permanecerá na terra. E todos aqueles que temem o nome do Senhor e que receberam este sol da justiça no seu coração, será limpo e permanecerá nesse mundo. Amém? Geração abençoada. Como foi na época que o povo voltou da Babilônia e reconstruiu Jerusalém, também este povo reconstruirá esse mundo, aonde o reino de Deus será estabelecido na sua face terrena. Porque eu digo novamente, haverá novos céus e uma nova terra, segundo os profetas e as profecias. A vossa alegria será tal que saireis como bezerros saltando das estrebarias. Quando a gente solta o bezerro lá no nosso curral, que ele está preso, a gente vê ele sair saltitando, né? Alegre, dando pulos para todo lado. Agora ele tem liberdade. E nós somos como bezerros presos, irmãos. Nós vivemos presos desse mundo, das suas angústias, dos seus sistemas injustos, da violência de homens maus que se apoderaram das coisas desse mundo para atender os interesses dos seus corações. Nesse mundo, os bons não têm qualquer valor. Ninguém se importa com os bons, com os homens de bem. Somos como bezerros. Vivemos oprimidos. A nossa felicidade é quando estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos no Espírito Santo. Amém? É o único momento que nós temos de paz. Porque quando voltamos ao mundo, percebemos que estamos engaiolados. Estamos trancados dentro desse mundo. E o mundo não gosta de nós. Em tudo que vamos fazer, ele diz, você não é bem-vindo. Ele disse ao nosso Senhor a mesma coisa. Nosso Senhor não foi recebido. Nosso Senhor foi caluniado. Nosso Senhor sofreu todas as angústias. Ele disse, se a mim que sou o dono da casa fizeram tais coisas, imagine o que devem fazer com vocês, que são os domésticos. Estamos engaiolados, estamos presos. Mas a palavra do Senhor diz aqui pelo profeta, quando esta cadeia for rompida, quando todas estas grades que nos cercam hoje forem queimadas nesta abençoada fogueira que vem para estabelecer o reino de Deus, nós sairemos saltitando desta cadeia, semelhantes a bezerros que correm aí pelas pastagens quando são soltos. Nós estamos diante de muitas injustiças no mundo e também injustiças que acontecem à nossa volta. O Senhor chama essas pessoas de ímpios. E quando ele diz aqui, pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, ele não quer dizer que nós vamos sair por aí pisando os nossos inimigos. Mas ele diz: eu vou colocar os vossos inimigos embaixo da planta dos vossos pés, como ele disse a Jesus. Segundo disse Davi, que o Senhor disse ao Senhor dele, que era Jesus: assenta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos embaixo dos teus pés. Assenta-te aqui à minha direita. E o Espírito diz aqui para nós, nós que somos aqueles que seguimos o Nazareno, ele diz: pisareis os ímpios, porque eles serão como cinza embaixo das plantas dos vossos pés. Quando? Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que eu estou preparando. Nós temos que esperar esse dia. Para nós vai chegar amanhã. Se amanhã não veio, vai chegar depois de amanhã. Nós vivemos esperando este reino chegar para nós. Esse reino de justiça, de paz, de santa e sadia convivência. Este reino de reconstrução de um mundo que certamente será destruído pelos grandes eventos que vêm no poder de Deus, no dia da ira de Deus sobre esse mundo cheio de soberba e de pecados. O versículo 4, o Senhor diz por Malaquias que nós não nos esqueçamos da lei revelada por Moisés na terra de Horebe. Não nos esqueçamos dos mandamentos, porque eles são para nós uma sinaleira. Os mandamentos são para nós um referencial. Paulo disse assim, que o amor era o cumprimento da lei e dos profetas. Então vamos esquecer os mandamentos. Vamos só amar. A palavra do Senhor diz assim, lembrai-vos da lei. Essa lei aqui são os mandamentos, lembrai-vos. Para que sirva de referência a nós. Eu amo meus irmãos. Eu amo a todos que estão à minha volta. Mas estou adulterando? Estou vivendo desonestamente? Abandonei meus pais? Esqueci meus pais? Não dou atenção a eles? Vivo me corroendo de inveja? Esqueci-me da igreja, me afastei, fui embora. Lembrai-vos da lei. Estou desejando a mulher do meu vizinho, o marido da minha vizinha. Lembrai-vos da lei. A lei não pode ser esquecida, irmãos, porque serve para nós de alerta. Olha, o teu amor não é suficiente. Você está pecando. Não basta amar. É preciso ter o amor de Deus. Se temos o amor de Deus em nós, todas as referências da lei serão cumpridas, assim como todos os profetas. Amém? Não nos esqueçamos da lei. Lembrai-vos dela, porque ela é sinal de alerta para você. Olha para dentro do teu coração e pergunta o que você tem feito da sua vida, meu irmão. Há solto no mundo hoje um espírito de prostituição. Satanás fez com que a prostituição entrasse dentro das nossas casas pela televisão, pelos costumes, através dos meios de comunicação e dos interesses comerciais. Ele transformou a vida e os costumes da sociedade, afrouxando os laços de vigilância, as regras da vida sadia, impondo uma vida insana de libertinagem. Disfarçado, evidentemente, como ele sempre faz, com um manto de liberdade. Agora somos livres, vamos viver conforme os interesses do nosso coração. Vamos romper as ligaduras com ele. Salmo 2. Os povos, as nações se juntam. Eles querem guerrear contra o Cordeiro. Disseram em bom e alto som: vamos romper as nossas ataduras com ele. Não queremos mais saber desse tal Jesus. Não queremos mais saber desse tal Deus aí que disse que fez todas as coisas. Diz que lá no céu o Senhor ri dessa gente. Porque é de rir mesmo. Eles acham que vão a algum lugar com a liberdade que eles pensam que têm. Eles pensam que são livres, mas são escravos do diabo. Porque só existe liberdade onde está o Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Fora disso, nós somos escravos do pecado. Que o Senhor nos ajude a nos livrar deste espírito de prostituição que está em todo lugar. Os nossos filhos, a nossa casa, o Senhor tenha poder de colocar só a sua mão sobre nossa vida. Não há nenhuma providência que você possa tomar. Nós fazemos, vamos dizer, aquilo que comumente se faz, o aconselhamento. Mas o aconselhamento será ouvido só pelo poder de Deus. Se o Espírito de Deus não se aproximar do teu filho, da tua casa, da tua filha, do teu marido, da tua mulher, ele não vai te ouvir, ela não vai te ouvir, porque Satanás não vai deixar. Quando vamos aconselhar um filho nosso, nossa esposa, nosso esposo, uma pessoa a quem nós amamos, os nossos pais, um irmão, uma irmã nossa, nós precisamos orar, conversar com o Senhor primeiro, para dizer ao Senhor: Senhor, vá à nossa frente, senão nossos conselhos não serão ouvidos. Que o Senhor nos ajude a livrar o nosso povo da prostituição e da frouxidão espiritual, moral, que está se instalando nesse mundo. O Senhor nos ajude. Nós vamos precisar muito da ajuda do Senhor. E ele disse: eis que vou enviar a vós o profeta Elias, que segundo Jesus foi João Batista, antes que venha esse grande, terrível dia do Senhor. E ele iniciará um tempo diferente de todos os tempos, porque após a vinda de Elias, ele, o sol da justiça, viu? Não é Elias, não pode fazer confusão. Ele, o sol da justiça, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, desmanchando o natural conflito que existe entre as gerações. Depois que o sol da justiça raiar nesse mundo, não haverá mais conflito. Entre pais e filhos, eles viverão alegres, felizes, juntos, até o fim dos seus dias aqui nesse lugar. Amém? Que glória! Nós todos esperamos este dia. E será assim, disse o Senhor, para que eu não venha e fira a terra com uma profunda maldição. Se ele não enviasse o seu filho para nos salvar, esse mundo já teria se destruído há muito tempo nas trevas e na escuridão que o diabo colocou sobre ele desde quando todas as coisas começaram. Ainda bem que ele veio, raio de luz que desceu dos céus por misericórdia sobre o povo que estava sentado em sombras. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tu és bem-vindo a esta casa. Que ele seja luz nas nossas vidas e na nossa casa também, nos nossos filhos, junto dos nossos filhos, das nossas filhas, maridos, esposas, nossos pais. Que o Senhor possa tomar todas as providências por nós, porque só ele pode fazer esta grande obra de salvação.